Nós vemos, se atentarmos, de que forma maravilhosa Deus o guiou e também a nós guiou de clareza a clareza. Mesmo tais homens de Deus aumentam em conhecimento e em ensinamento bíblico que o Espírito Santo, dependendo do tempo, concede e lhes oferece. Eu creio que foi hoje, quando li sobre isso, que, irmãos, eu creio que isso não cabe totalmente aqui, mas às vezes acontece, de fato, são dados anos e tempos e meses, quando houve avivamento poderoso aqui, ouvimos da congregação de irmãos, que surgiu desse reavivamento como congregação espiritual naquele tempo. E quando dois irmãos foram para Londres para falar com John Wesley, e de forma peculiar, esses dois irmãos alemães que tinham vivenciado um batismo no Espírito de acordo com o modelo antigo, foram a John Wesley dizem o dia foi tal dia de julho, quando John Wesley ele fez a poderosa vivência com Deus após esses dois irmãos, não tão longe aqui, morando aqui. Eles foram lá para esse homem, que até esse ponto era pregador, mas ainda não tinha tido uma vivência com Deus dessa forma, e de repente isso tomou, e ele vivenciou a Deus de uma forma poderosa, e como sabemos, ele posteriormente, ou ele foi, o mensageiro que Deus, de forma especial, pôde usar. Deus em tudo, ele é, se olhamos para, queremos olhar para trás para as coisas que foram, não olhando com desprezo, com gratidão, porque todas essas coisas foram a obra de Deus. Talvez não na plena medida como nós estamos acostumados, mas talvez essas pessoas, eles vivenciaram a direção do Espírito Santo de forma até com maior medida do que todos nós com nosso conhecimento e ensinamento. Pessoas que pelo Espírito de Deus foram guiadas. Pensamos em Schwenkfeld, que no tempo de Lutero, de uma forma muito mais poderosa foi usada do que Lutero ele mesmo, que naquela época, no nome do Senhor Jesus Cristo, batizou, que orava pelas pessoas para que recebesse o batismo no Espírito, e mesmo a história tem que testificar que ele estava muito adiante no conhecimento em relação aos reformadores e foi agraciado de forma especial por Deus. Mas sempre houve, e nós sabemos, e o irmão Branham enfatizou de forma especial, que de cada avivamento surgem duas linhas, também naquela época, e de forma estranha. Aquela linha que o homem colocou na frente da carruagem e colocou aí com placar e usava, não foi a linha espiritual que, de alguma forma, também estava do lado da igreja oficial e que foi abençoada por Deus de forma especial? Eu creio que foi um homem do reavivamento pentecostal de Mülheim, e ele tentou constatar daquilo que era conhecido e reconhecido oficialmente, que Deus tinha uma pequena multidão, qual seja a sua congregação, que seguia a direção do Espírito Santo e servia ao Senhor. Nesse tempo é parecido. Não são as grandes massas que nesse tempo vivem. E ouvimos isso do irmão Branham, que já com a Primeira Guerra Mundial algo aconteceu. E ele fala em uma outra fita magnética sobre as dores de parto que virão sobre o ciclo terrestre, sobre as dores de parto em função da Primeira Guerra Mundial. sobre as 12 partos mais intensivas com a Segunda Guerra Mundial. E ele fala, quando vier pela terceira vez, quando vier as terceiras 12 partos, então haverá um novo nascimento que surgirá, terá que surgir. Nós sabemos quando as dores antes do parto vêm sobre a mulher, então algo tem que surgir, tem que ser nascido. E vem uma dor de parto atrás da outra, então surge a nova vida. E assim, diante dos nossos olhos, nós temos que essas coisas que virão como dores de parto sobre a terra, eu creio que está em Apocalipse, está escrito, são três dores de parto, e até mesmo essas três dores de parto que estão lá, indicam para o último tempo no qual vivemos. É possível que no nosso no natural aqui serão cumpridas totalmente, mas as mesmas dores de parto que virão sobre esta terra virão sobre a congregação. E todas as vezes, quando vieram essas dores de parto sobre a congregação, algo novo foi nascido, nova vida surgiu na congregação do Deus vivo. Sem tais dores de parto, não há nova vida. Eu não sei quem foram as pessoas, mas eu creio que foi o pastor Jensen. Eu só tenho da memória quando... Mas ele também teve um tempo no qual Deus o abençoou. E eu creio que ele foi que disse, eu tive que compreender que eu, como crente, primeiro tenho que me arrepender para chegar de novo mais próximo a Deus. São contrações que tem que vir sobre nós. E se cantamos da glória, na qual entraremos sem qualquer dúvida, então eu penso que primeiro ainda tem que vir essas contrações de parto sobre nós, para que nós, da profundeza dos nossos corações, nós clamemos ao Senhor e vivenciemos ao Senhor, tenhamos uma vivência com Deus no momento e no lugar, no qual possamos nos lembrar uma vivência, independentemente de como descrevêssemos, mas que saibamos, então, que algo aconteceu através da graça do nosso Deus. Pessoas sobre as quais essas contrações espirituais vieram, elas não pularam tanto, e quando vêm as contrações, assim ensina até a Santa Escritura, então vem tristeza e, às vezes, até resignação um pouquinho, mas quando foi nascido, então tudo se transformou, então a alegria sobre a nova vida que surgiu. Assim também é com todos nós. E não há engano que mesmo Apocalipse 12, isso nos lembra também naquilo, no surgir do dragão que vai no caminho, e como está escrito lá, ele tentará engolir, mas primeiramente vem as contrações sobre a congregação, antes que definitivamente o filho masculino tenha surgido, nascido. E essas contrações espirituais que virão sobre nós têm que vir. Não há jeito de passar por isso. Mas onde podem vir? Primeiramente, terrenamente, as contrações não podem vir simplesmente assim e pensar, e deita na cama, agora eu tenho contrações. Não, primeiro tem que ter havido uma geração espiritual. Eu não penso isso em piada, irmãos. Eu não penso isso em piada. Eu penso sinceramente e seriamente. Primeiro, nós temos que ter recebido a semente da palavra de Deus. Primeiro, tem que haver uma relação de amor entre nós e Deus, para que a semente de Deus seja colocada dentro dos nossos corações. E então, no tempo certo, virão essas contrações espirituais sobre nós. E então, nova vida será nascida. Há tantas coisas e no terreno, desculpe essa, mas às vezes o Senhor também utiliza coisas terrenas e de certas formas apresentou o reino de Deus em certos quadros, assim, nós sabemos, vendo terrenamente, muitos têm temor se chega no seu tempo, mas espiritualmente temos temor que ainda não chegou, não está. Nós, de fato, devemos chegar a esse ponto, que essa semente divina em nós seja colocada. Nós ouvimos de Maria, quando o anjo a saudou, lhe foi dito: abençoada és tu entre as mulheres, porque foste agraciada do Senhor. E ela disse: como deve acontecer? Eu não sei de nenhum homem. E o anjo falou: o Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo estará sobre ti, e o que for nascido de ti será chamado Filho do Altíssimo. Não Paulo, que foi em Efésios 5, ele comparou Cristo e a congregação, assim como a relação entre homem e mulher. Ele disse aqui: um grande mistério. Mas digo isso em relação a Cristo e a congregação. Há muito mais dentro disso. Nós já vemos desde o começo com Adão e Eva. Eva esteve dentro de Adão. Ela foi tirada do seu lado. A congregação noiva estava dentro de Cristo. O seu lado em Gólgota foi aberto, e através do santo e precioso sangue que foi derramado, nós fomos redimidos e libertos, e somos espírito do seu espírito e vida da sua vida, nos tornamos. Desde o começo, tudo de alguma forma teve um significado e um propósito, um sentido que Deus sempre fez. Agora, nesse último tempo no qual vivemos, Deus ainda mais uma vez deixou o semeador, ele deu semente ao semeador. Vocês sabem, leia a palavra do profeta Isaías, lá onde está escrito que a sua palavra não volta vazia. Ele envia a chuva, ele envia tudo, a neve e tudo, e o semeador, para dar semente ao semeador, para que espalhe no tempo certo. E assim, a semente da palavra revelada, devemos dizer assim, expressar assim, como o irmão Branham fala isso. Nós não estamos acostumados aqui nesse lugar para falar em tais exemplos, mas ele diz literalmente: se a congregação chegar ao ponto que tenha um colo virgem, que não esteja com nada, carregada com mais nada, não seja suja, não tenha sido suja com nada, então nesse colo virgem receba a pura e santa palavra de Deus. E ele diz: quando essa palavra de Deus tiver sido colocado dentro dela, então podemos dizer, então o colo da mãe se fecha, e então nada mais pode entrar. Então essa semente da palavra de Deus é protegida, nada pode ser acrescentado mais. O colo da mãe se fecha. Eu pensando espiritualmente, após a semente da palavra ter entrado, e então também pode vir as contrações de parto quando chegar o tempo. Eu desejo ter a coragem de falar sobre essas coisas como o Branham fala sobre essas coisas. E ele diz: cada um que é espiritual, ele compreenderá tudo espiritualmente. Mas enquanto ainda a prostituição espiritual e aceitamos tudo, isto sequer é possível que algo possa ser nascido que seja puro e santo. Das virgens, ou dos 144 mil, é dito que são puros, porque não se mancharam com mulheres. Nós sabemos, mulheres na Escritura significam congregações, isso sabemos tudo. Nós lemos em Apocalipse 12, da mulher como congregação, e Apocalipse 17, da Igreja Mundial como mulher, e há exemplos suficientes que passam diante dos nossos olhos do que nesse tempo se trata, não de não misturar mais nada, mas absolutamente puro e santo na presença de Deus chegando. E isso é visto espiritualmente, é primeiramente o novo nascimento que acontece através do Espírito e da palavra, pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Então segue adiante, que nessa vida que surgiu nova, a nova semente da palavra de Deus é colocada. E nós, nas últimas reuniões, ouvimos: Deus quer fazer algo novo. Ele quer colocar o velho de lado, para que o novo receba lugar. Ele quer tirar o coração de pedra, para dar um coração que pode aceitar receber, que pode receber uma pedra, não pode aceitar receber nada. Pode colocar semente dia e noite, mas o chão que é apropriado, ele é arado, ele é preparado, e então podemos espalhar a semente. Assim, é compreensível espiritualmente que o Senhor tem que criar no coração em nós para que a semente divina seja aceita. Após o recebimento da semente divina, e nós sabemos precisamente, o Senhor fala disso, ele diz, o semeador semeou, mas então vieram as aves do céu, então veio isso e aquilo, e aquilo e lá. Mas havia alguns que estavam prontos e agraciados por Deus para trazer o fruto cêntuplo. Agora temos que tomar cuidado que não somente falemos do semear e do semear e que cai em todos os lugares. Nós temos que saber, e cada agricultor que é sensato, ele sabe precisamente onde vale a pena semear e onde não vale a pena semear. E não faz sentido se enganar a si mesmo. E sabe, enquanto somos jovens, eu sei, nós tentamos passar ao largo de certos trabalhos para ficar mais rápidos, prontos. Mas vimos depois, posteriormente, onde não foi arado corretamente, não foi trabalhado corretamente, nós pagamos à toa, não valeu, especialmente no reino de Deus. Superficialmente, fazer algo, o detalhe sempre paga-se no fim. Então que Deus, nesse tempo, ele possa fazer uma obra perfeita dentro de nós, uma obra com cuidado dentro de nós, que o velho tem que ser empurrado de lado, como diz a Escritura. Então, despivos do velho homem e vestivos do novo homem. E então, o novo homem, ele precisa de... Ele é alimento novo, vivo, dado por Deus. E essa é a palavra. É a semente que, então, é colocado dentro. E se essa semente foi colocada dentro de nós, então que Deus cuide para que nada outra coisa mais seja acrescentada. E então ele cuidará disso, ele velará, assim como toda a natureza. Quando a semente é semeada, então sabemos, e cada ser humano pode já contar com isso, quem se conhece nessas coisas, aqui demora tanto tempo, e lá demora tanto tempo, cada semente tem o seu tempo, e já se sabe precisamente onde foi semeado, lá virá a colheita. Assim no espiritual também. Nós podemos já praticamente fazer as contas. Se nesse tempo, a partir de Deus, veio a graça sobre nós, que foi feito um campo arado e o velho foi colocado de lado para que essa nova semente viva da palavra de Deus pudesse ser colocada, e então, tudo se fecha. Então pode vir quem quiser. Então o inimigo pode vir e falar alguma coisa, nós não ouvimos, porque nós temos reconhecido do que de fato se trata pela graça de Deus nesse tempo. Nada pode ser misturado. Vocês sabem, no Antigo Testamento, no mesmo campo de arado, não se podia colocar duas sementes diferentes. Já na lei de Moisés, Deus, ele cuidou, ou era um campo de trigo, ou era outra coisa. Não se podia misturar dois tipos de semente no mesmo campo. Até as vestes tinham que ser de um material só, e não de três tipos de tecidos. Deus odeia toda mistura. Deus é um Deus da ordem. E se ele tem um campo de trigo, ele quer um campo de trigo. E quando ele teve que constatar, de repente, que no campo de trigo havia erva daninha, então ele disse, o inimigo fez isso. Isso o inimigo fez. Em todos os lugares, onde é acrescentado uma outra semente à semente de Deus, então podemos dizer, isso foi o inimigo que fez. E os discípulos disseram naquela época, devemos ir lá e arrancar o erva daninha. O Senhor disse, deixai tudo crescer até a colheita, mas que Deus possa nos conceder graça, que nós sejamos campo de trigo, agraciados por Deus, abençoados por Deus, para que tenhamos feito uma nova vivência com Deus e que tudo tenha se tornado novo, e que essa nova palavra de Deus, se queremos dizer assim, de fato, é a palavra antiga, mas novamente revelada e colocada à luz do castiçal, que nós, em temor, aceitemos em nossos corações, sem ainda misturar com isso ou aquilo outro. Alguém me disse há pouco tempo atrás, irmão Frank, eu estava tão decepcionado, eu cheguei numa casa onde as pregações de irmão Branham são enviadas a todo tempo, e eu ainda vi pregações desse, pregações do outro, e pregação do outro ainda, e essa pessoa perguntou o que eu devo fazer. Eu disse, e essa pessoa me perguntou, não, o que devo fazer? Não fazer nada. Se, quem não compreendeu que nesse tempo está acontecendo uma santa e divina semeadura, sem qualquer mistura, ele ainda, mesmo não foi nascido novo para viver uma esperança, ele está misturando na sua própria vida da fé, está misturando que as coisas que já estavam erradas há muito tempo e ainda leva o genuíno, e inclui e pensa que isso ajudará. Não, isso não funciona. Nós não queremos fazer um julgamento, mas nós cremos que a palavra de Deus não pode ser misturada. E nós cremos que Deus enviou seu servo e profeta e que esta palavra ele nos deu como revelação divina do Deus vivo nesse tempo. Isso não me causa dificuldades para reconhecer que Deus utilizou diferentes pessoas poderosamente, mas da mesma forma não me torna dificuldades em fazer um fogo. Isso também não me faz dificuldades. Se eu compreendi o que Deus fez nesse tempo, então é uma coisa pequena. E justamente e deixar tudo sumir em fumaça e somente me concentrar unicamente naquilo que Deus deu para esse tempo. Tudo mais é espalhamento, tudo mais passa ao largo do alvo, tudo mais é mistura, e esse corpo não pode se fechar para que o crescimento possa acontecer. Vocês compreendem isso? Para que o crescimento espiritual possa começar. Enquanto as coisas ainda estão indo para cá, para todo lado, então nada está fechado, não pode haver crescimento. E as contrações ficam de fora. E nós todos pensamos, nós recebemos o tempo todo e as contrações não vêm. E também a confirmação que esperamos não vem com nós. Vamos ser sinceros conosco mesmo e diante da face de Deus. E vamos colocar a pergunta se de fato nos despimos do velho homem com todas suas coisas. E a Santa Escritura, ela fala claramente sobre isso. E se não, então precisamos de uma nova vivência com Deus. E é melhor que isso não seja dito aqui enquanto ainda é o tempo, para que nós possamos trazer em ordem se é a nossa língua, e é sempre, desde que o Senhor sabe disso, o Senhor sabe desde antigamente, o pior mal certamente de toda a terra. Não há pior, assim escreve Tiago, do que a língua. E por isso a língua em Pentecostes foi queimada com fogo divino e partida, para que as pessoas simplesmente saibam do que se trata. Porque se fosse cortar a língua assim, então passaria diferente conosco. Então cada um passaria todo falatório de cada um. Naquele tempo de Pentecostes, a Bíblia diz isso. E lhes apareceram línguas como que partidas pelo fogo. Por que essa partição com fogo divino? Para que simplesmente fosse parado de utilizar mal a língua e seja colocado no mistério de Deus, porque Deus discerne e ele traz ordem onde pertence a ordem. Mas nós ainda levaremos o tempo adiante, e Deus tem trabalho com todos nós para que nós compreendamos até que já que a ponto adiantado o tempo chegou. E se o irmão Brana já há 20 anos quase disse, eu não vejo mais nada que tenha que ser cumprido, mas a vinda do Senhor é a única coisa que esperamos. Quanta graça Deus, então, em todos esses anos nos concedeu? E qual o sentido e o significado das nossas reuniões? É somente o culto a Deus para que possamos interpretar alguma parábola ou explicar? Não. Deus nos chamou, nos ajuntou para nos tornar novos, para que essa nova semente da palavra fosse colocada dentro de nós, e para que seja velado sobre ela, para que o crescimento possa vir e que as contrações de parto possam vir e as dores de parto possam vir e algo novo possa surgir pela graça de nosso Deus. Está escrito, o que o ser humano semeia, isto ele colherá. Nós, nesse lugar, não contamos historinhas, mas semeamos a santa palavra de Deus. E essa santa palavra, ela tem que brotar em poder e glória. Assim como naquela época com Maria. Nela, a palavra se tornou carne. A palavra em si é espírito, assim está escrito. Mas se tornou carne e morou no nosso meio. Agora, nós somos a palavra de Deus que se tornou carne, no qual Deus deu as suas promessas para esse tempo e cumprirá todas elas em nós. Naquele tempo, as promessas para aquele tempo se cumpriram. Hoje, elas se cumprirão em nós e através de nós. E não há nenhuma forma de passar o largo disso. Temos que ser sinceros e honestos uns com os outros e pedir a Deus que Ele nos dê um coração que não seja partido, porque aqueles que não têm coração partido e confiam nele, eles têm a promessa que Deus os abençoará. Deus abençoa todos que não com o coração partido o confiam nele. Ele nos clama e diz, seja silencioso e reconheça que eu sou Deus. Ele é Deus. A sua palavra foi passada. Ele se revelou àqueles que encontraram refúgio nele. Agora chegou o tempo no qual temos que tomar cuidado para que a santa palavra de Deus seja recebida num chão preparado em nossos corações, para que nada mais possa entrar, e então chegamos ao ponto selamento. Quantas pessoas, elas dizem, vão para a congregação do pleno evangelho, eles dizem, ó, eu estou selado. Hoje creem nisso, amanhã creem outra coisa, mas não aquilo que Deus disse. O que é selado por Deus? Não alguma coisa, mas selado a tua palavra no seu discípulo, assim lemos o profeta Isaías. Ele selou as suas indicações nos seus discípulos até o Apocalipse, até a palavra de Deus, até a revelação da palavra de Deus, no momento quando a palavra de Deus, através do Espírito Santo, é revelada e colocada em nossos corações, que estava preparado, que não mistura mais nada com aquele outro, mas é santo, puro, pode apenas ser santo e puro. Então, mesmo o Espírito Santo, que deu a revelação da palavra e colocou em nossos corações, o mesmo Espírito Santo, ele nos colocará o selo em nós. Então, nada mais se faz. Então, pode vir cada vento de doutrina, ele pode ir para lá fazendo ruído para lá e para cá, pode vir alguém falando o que quiser aqui dentro do coração. A palavra de Deus está selada. A revelação do Deus, do vivo, tomou lugar, como naquela época, no santuário. Assim, nós agora somos o templo de Deus. E a palavra divina da revelação é colocada dentro de nós. Não podemos sempre falar de forma geral, de congregações, e algum lugar pensar, bom, você agora se sente aí no meio e tudo aqui é congregação. Não, temos que ver como membros individuais. O termo congregação ou a palavra congregação é formado de muitos membros, assim como falamos, é um corpo, mas são muitos membros. A pergunta é, se cada membro individual, se você e eu temos essa parte pessoal, recebemos essa parte pessoal na palavra de Deus e também no agir do Espírito Santo, não podemos dizer, bom, eu pertenço à congregação. Poderia acontecer que aquilo que nós aqui denominamos congregação ainda não é totalmente congregação no sentido divino. Congregação no sentido de Deus ou pertencente à congregação são aqueles que, através do mesmo Espírito Santo, foram nascidos de novo, iluminados, guiados, direcionados, preenchidos e selados. É um caminho que Deus tem com todos nós. Nós não podemos estar satisfeitos de somente dizer, bom, o Senhor abençoa a nossa congregação, o Senhor fala a nossa congregação, isso é tudo muito bom. Nós somos gratos a Deus também por tais formas de falar assim, porque se Deus não abençoaria, todos não estaríamos aqui, não é verdade? Mas isso somente não bastará. Se não pudermos dizer uma vez, o Senhor, Ele falou comigo, o Senhor, Ele pensou em mim, eu fui mencionado, isto e aquilo atingiu a mim, Deus pensou bem comigo, tem que uma vez chegar a essa relação pessoal com Deus e entre nós, cada um pessoalmente. De outra forma, não é possível. Se não, eu digo as verdades a você, se não, nós sucumbiremos, mas não queremos sucumbir, não queremos submergir, nós queremos ser introduzidos como membros no corpo de Jesus Cristo e sabendo que Ele é a cabeça. E para isso, nós todos precisamos, do primeiro até o último, uma nova vivência com Deus. O tempo que nos resta é muito pouco, é muito curto. E se todos nós medirmos nossas palavras e tivermos nossas línguas controladas e com tudo que nós somos, nos subordinarmos a Deus e falamos, Senhor, revela-te a mim no teu poder e glória, como o ressurreto, como o vivo, como aquele que disse, o mundo não me vê mais, somente um pequeno tempo, mas vós me vereis. Todos os discípulos de Jesus tiveram uma vivência pessoal com o Senhor. Nenhum podia se referir àquilo que um outro vivenciou. Cada um teve o seu encontro com o Senhor Jesus. Assim, todos nós temos que ter nosso encontro com o Senhor. Pequeno ou grande, qualquer que seja a nossa tarefa, nenhum. Eu creio que foi o Branham que repetiu isso, o que Duplessis disse. Deus não tem netos, somente filhos. Cada um tem que, da mesma forma, vir a Deus e vivenciar a Deus. Jamais esqueçamos. E nessa noite, vamos esses pensamentos que a semente divina da palavra revelada tem que ser colocado num colo da mãe espiritual e que se fecha para não aceitar mais nada, mas santo e puro permanece então para que algo possa acontecer, para que também uma vez finalmente venham as contrações, dores e parto. Esperamos sempre por isso, esperamos, esperamos, e parece que nada acontece. Você sabe o que eu penso. Deus possa nos ajudar. Ele possa de nós dar uma compreensão clara espiritual do que nesse tempo se trata. E então estaremos todos ajudados direto. Então nós nos cuidaremos da nossa própria coisa, cada um da sua coisa. E teremos, então, uma atenção especial diante de Deus, diante uns dos outros, e uma gratidão uns pelos outros. Nós compreenderemos uns os outros, carregaremos e amaremos. Ninguém mais compreenderá algo errado. Vocês conhecem a minha expressão antiga? Quem está certo no seu coração compreende tudo certo. Isto é que é do que se trata nesse tempo. E um compositor diz, alma, você está certa com Deus? Diga, você está certa com Deus? Como está o nosso estado hoje à noite em relação a Deus? Como está se parecendo na nossa vida espiritual? Temos o Senhor, concedemos ao Senhor um colo de mãe santificado para que a sua palavra determinada para esse tempo, revelada, que seja aceita como uma semente viva dentro de nós. Deus nos concedeu a graça, como com Maria, que diz, eu não sei de nenhum homem. Espírito Santo virá sobre ti. Que contraposição com Eva. Ela não podia dizer isso. Ela não podia. E Paulo escreveu a Coríntios, e eu temo, assim como a serpente seduziu a Eva, que vocês, em relação à sua posição a Cristo, também sejam seduzidos. Mas eu estou me esforçando para vos apresentar a Cristo como uma virgem pura. Esse é o anseio do Espírito de Deus em cada um coração que foi determinado para ver a glória de Deus. Que o Senhor possa nos ajudar e abençoar da riqueza da sua graça, para que possamos nos provar e dizer, Senhor, dá-nos uma relação de amor a Ti. Coloque a Tua semente santa dentro de nós e veles Tu sobre a Tua santa palavra, santa e preciosa palavra, e para que algo aconteça, para que filhos e filhas de Deus possam ser nascidos como a alva na manhã que surge, que algo novo possa surgir, como o Senhor prometeu. Vejam, eu faço tudo novo. O velho tem que partir para que seja feito lugar para o novo. Deus mesmo, Ele cuida. Louvado seja o Seu santo nome. Amém. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, juntos nós chegamos diante da Tua santa face, ó Deus. Nós te pedimos, conceda-nos graça a todos nós. Somente Tu podes fazer, Tu ajudarás. E nós temos essa confiança para contigo. Ó Deus, ninguém sabia o que hoje à noite seria dito ou deveria ser dito. Ninguém teve algum pensamento sobre isso. Tu desce assim, dessa forma, Senhor. Nós aceitamos com gratidão que Tu possas falar adiante conosco, ó Deus. Ó Senhor, seja o nosso noivo, sejas Tu... Sejas tudo para nós, ó Salvador, que o primeiro amor possa retornar, esse amor a Ti, ó Deus, que a Tua santa e preciosa palavra, como uma pura semente, possa ser colocada dentro de nós, então Tu velarás sobre ela, Tu te reconhecerás a isso, Tu darás a virada e farás surgir nova vida. Nós glorificamos a Ti e Te adoramos, no nome de Jesus. Em Isaías 66, no versículo 9 está: acaso farei eu abrir a madre e não farei nascer? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer fecharei a madre? Diz o teu Deus. E antes está: antes que estivesse de parto, deu à luz. Antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. Então segue adiante. Não deveria deixar fazer nascer? Deus, Ele mesmo tem que conceder. Se se refere a nós, se refere a Israel, é o mesmo Deus, a mesma palavra, a semente da Sua palavra que é colocada dentro de nós, que Ele possa nos abençoar a todos, para que nós movamos a Sua palavra, levemos ao nosso coração e deixemos o Espírito de Deus atuar até que isso tenha acontecido o que Deus tomou para fazer. Pai Celestial, nós te agradecemos por Tua santa e preciosa palavra. Senhor, a Tua palavra tantas vezes já nos falou. E é a Sua intenção, Senhor, chegar ao alvo conosco. Senhor, nós não levamos isso com leviandade, mas vemos isso com graça. Senhor, Tu vês onde nos falta, onde falta a mim, onde nos falta a todos, ó Deus. Senhor, nós não queremos ir embora e dizer: ah, eu não tenho mais nada, eu já estou, sou tão justo. Não, Senhor, nós nos inclinamos profundamente, Senhor, e reconhecemos diante de Ti que não ainda assim como deveria ser, na minha e em todas as nossas vidas, ó Deus. Ajuda-nos agora, no fim desse ano, ó Deus, para que nós possamos nos tornar justos em todos os pontos, Senhor, contigo, Senhor. Que Tu possas fazer com todos nós. Conceda graça, Senhor. Nós te agradecemos. Esteja com o nosso amado irmão, que irá amanhã para Zurique. Abençoa o Senhor e abençoa lá o Teu povo. Abençoe toda a congregação, Senhor. O Teu corpo, Senhor. Abençoe os Teus eleitos em todos os lugares. Em todos os lugares, Senhor. Em todas as terras, Senhor. Fiel Deus, essa é a nossa oração sincera. Tu conhece os nossos corações. Tu sabe como pensamos. Esteja conosco esteja com nosso irmão, abençoe-o, seja a palavra na sua boca, Senhor. Dá-lhe aquilo que ele deve dizer. Senhor, nós sabemos, se tu não deres o que devemos dizer, então somos pobres e vazios, ó Deus. Ó Deus, nós precisamos que tu fales conosco mais e mais. O teu nome, Senhor, seja louvado por isso e glorificado. Aleluia. Amém.